Senhoras deputadas e senhores deputados, eu penso que para não perdermos tempo, hoje temos uma agenda muito apertada e eu ia iniciar os trabalhos, que a Presidente está quase a chegar, e íamos, porque às 11 temos aí o Hospital de São João e convinha começarmos às 11 horas. Eu começaria por dar duas informações. A primeira é que vem cá uma delegação de senadores da Califórnia com o objetivo de... Gostariam de ter um encontro com a Comissão de Saúde para analisar o modelo nacional de descriminalização das drogas em Portugal. Portanto, 16 de setembro. 16 de setembro. Numa terça-feira. Não tenho a hora, mas depois a senhora Presidente informará. 16 de setembro, terça-feira, esta delegação está cá e gostaria de ter um encontro com a Comissão de Saúde. Depois temos aqui uma outra informação da Comissão de Trabalho, que vai organizar um seminário sobre trajetórias da dependência, das trajetórias da dependência e reintegração socioprofissional, e pretende que colocar a questão à Comissão de Saúde se se quer associar na realização deste seminário. É em novembro apenas. Portanto, o que eu iria pedir é que a senhora Presidente vá enviar aos grupos parlamentares informação sobre este seminário e depois cada grupo parlamentar poderá pronunciar-se mesmo por e-mail para darmos resposta se participamos ou não.
Eram estas duas.
Uma vez feitas as informações, passava à votação da ata 142. Alguma observação? Se não há, está aprovada. É o primeiro, parece que me está a ganhar.
É, deputada Bessa Ruão não está. Portanto,
ora, o ponto 3 é a deputada Bessa Ruão, que não se encontra cá. Vamos deixar para o fim. Está na outra comissão. Vamos passar ao ponto 4, que é a redação final da proposta de lei. Onde é que está essa redação?
Isto era o da deputada Bessa Ruão.
E o que é que temos aqui?
Parecem muitas, mas tudo visto, são quase por vírgulas e plurais.
Nós temos aqui este ponto 4, que é a redação final da proposta de lei 205/12, terceira, que procede a alterações de diversos decretos de lei e que tem a ver com o preço, as coimas e as comparticipações estando nos preços dos medicamentos. Este tem diversas alterações, mas se...
Plurais, vírgulas,
eu penso que foi distribuído, não foi?
Foi distribuído, foi.
Os senhores deputados receberam estas alterações propostas, mas conforme podem ver, trata-se apenas de pequenos pormenores, de vírgulas, de epígrafes, questões, não toca em matéria formal.
Aqui outra nota também é que houve dois diplomas a alterar, esses que já estavam alterados e que foi necessário acrescentar.
Pois,
também.
Exato, entretanto... é aquilo que está aqui referido.
Exatamente.
Há dois diplomas que foram alterados e que não estavam aqui referenciados e que têm que ser referenciados como tenham sido também alterados.
Saíram, entretanto,
se vossas excelências concordarem, consideramos aprovado, a não ser que haja alguma observação. Então, está aprovado. Passamos agora ao ponto 5, que é uma redação final da proposta da lei número 206/12, terceira, que estabelece normas de acesso aos cuidados de saúde transfronteiriços e promove a cooperação em matéria do Parlamento Europeu e do Conselho. Trata-se de uma diretiva, portanto, esta redação apenas é do mesmo género. Tenho apenas, sei lá, para dar um exemplo, no âmbito da presente, onde se lê no âmbito da presente lei nos termos do tratado, no âmbito da presente lei nos termos do tratado.
Deve ser a vírgula.
É a vírgula. Praticamente... Falta a vírgula apenas. Portanto, conforme podem ver no documento que foi distribuído, são questões apenas de vírgulas e algumas semânticas que, se estiverem de acordo, se não houver nenhuma observação. Considerávamos aprovado. Está aprovado. Ponto 6. discussão e votação do relatório final de uma petição, 382/12, pela construção do Centro de Saúde de Odivelas, e a relatora é a deputada Maria da Conceição Caldeira. Senhora deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Deu entrada nesta comissão uma petição, a qual foi atribuída ao número 382/12, terceira, em 17 de abril, que baixou à Comissão de Saúde e que foi admitida dia 23 seguinte. Esta petição reúne os requisitos formais estatuídos e o objeto da petição está devidamente especificado, os seus subscritores encontram-se identificados e estão presentes os demais requisitos formais. Atento ao facto desta petição que requer a construção do Centro de Saúde de Odivelas reunir mais de 5 mil peticionários, a referida petição tem que ser apreciada em plenário da Assembleia da República. A petição tem como objeto, como eu já referi, a pretensão da construção do Centro de Saúde na freguesia de Odivelas, e para isso os peticionários alegam que a construção do Centro de Saúde é uma necessidade há décadas e que já foi objeto de vários contratos-programa entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Odivelas. Consideram ainda que existe terreno cedido pela Câmara de Odivelas e também já existe um projeto aprovado pela Administração Regional de Saúde. Consideram também ainda que a freguesia tem cerca de 60 mil habitantes e corresponde 41% da população do concelho, sendo que 16% têm 65 anos ou mais. Sobre a análise da petição, e uma vez que ela está muito bem fundamentada na nota de admissibilidade e que as senhoras deputadas e os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler, eu passaria ao ponto seguinte com as diligências que foram efetuadas por esta comissão. Decidiu-se que seriam ouvidos, como era obrigatório, os peticionários, e foi também ainda pedido ao Ministério da Saúde informação sobre este assunto, uma vez que era referido que já havia contratos-programas. Na referida audição, os peticionários sustentaram que, apesar do investimento, e consideraram isso muito positivo, o investimento feito no concelho, mas que isso, de algum modo, também estava a prejudicar a freguesia, que sendo uma freguesia com muita população, ou maior, tinha visto encerrado o centro a unidade de saúde e que tinha sido transferidos mais de 30 mil utentes para o centro de saúde da Ramada. E aqui a questão principal também disso, consideraram que não houve redução do número de médicos, enfermeiros e outro pessoal, mas consideram que são, mesmo assim, são em número insuficiente. Consideram que realmente o edifício que existia e a unidade que foi encerrada não tinha qualquer condição para funcionar como centro de saúde. O principal problema que alegam é, efetivamente, os transportes e o facto de terem que se deslocar para outro centro de saúde sem transportes. Foi também ainda referido que puseram o problema à Câmara Municipal para que, enquanto não fosse construído um novo centro de saúde, o autocarro pudesse fazer a deslocação até, ou fazer o seu percurso até ao centro de saúde, e referiram que se era feito para um centro comercial também se poderia ter organizado a situação, e que sobre isso já tinham falado com a Câmara, não tendo qualquer identificação da resolução da proposta que faziam do transporte poder ser mais acessível para as pessoas mais idosas que têm que se deslocar ao centro de saúde. Solicitámos também ao Ministério da Saúde uma informação sobre este assunto, uma vez que era referido que já havia um contrato-programa, e do Ministério da Saúde recebemos como resposta que a área geográfica de Odivelas, do ACES Louros, Odivelas tem duas estruturas recentes, constituindo o maior investimento da ARSLVT em 2013, e que vieram permitir o encerramento de unidades de saúde e já apresentavam condições físicas para a prestação de cuidados de saúde. No entanto, este manifestaram também que continuava a ser uma prioridade e logo que houvesse condições, ele seria construído. Como opinião neste momento, e como é facultativo, decidi não reservar a minha opinião para plenário e assim proponho que a Comissão de Saúde aprove o presente relatório e que ele seja enviado a Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, enviado ao Sr. Ministro da Saúde e que, após apreciação em plenário da Assembleia da República, seja arquivado com conhecimento aos peticionários do respectivo teor. É só. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo número de inscrições, de subscrições da petição, ele vai a plenário. Portanto, não sei se há alguém que faz favor. Paula Santos, deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Em relação a este relatório, naturalmente saudar a senhora deputada pela elaboração do relatório, porque ele é efetivamente factual, pelo que o PCP irá votar favoravelmente. Sobre a questão em si, e não querendo obviamente fazer o debate que iremos ter oportunidade também de fazer no plenário, mas queria deixar aqui uma referência, de facto, para manifestar o nosso acordo, ou se é assim que podemos dizer, às proteções destes peticionários, porque de facto o acesso à saúde neste concelho e perante todos os desenvolvimentos dificultou efetivamente este compromisso da construção no Centro de Saúde Odivelas, tão importante que é para assegurar a acessibilidade e a proximidade aos cuidados de saúde, e de facto dizer que na nossa perspectiva faz todo sentido esta petição e faz todo sentido que os peticionários coloquem esta questão, porque de facto as coisas têm vindo a agravar e têm-se vindo a agravar.
Muito obrigado, deputada Paula Santos. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, senhor Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e queríamos cumprimentar em especial a senhora deputada Conceição Caldeira pelo relatório que aqui nos apresenta, que elaborou, pelas diligências que efetuou. Teve, aliás, o cuidado de nos alertar para a data, solicitando-nos a presença. Nós, o Grupo Parlamentar do PS, não teve a possibilidade de estar presente no momento em que vieram cá os representantes de todos os peticionários, mas, de qualquer das formas, foram feitas diligências que nos parecem adequadas e suficientes para a realização do relatório. Nós associar-nos-emos a ele. Naturalmente que deixaremos também para plenário a apreciação da questão de fundo que aqui está presente, sem que digamos desde já que importa esclarecer porque é que a portaria de 2012 não foi cumprida, uma vez que, apesar de já estar previsto este investimento na freguesia da Ramada, estava também previsto que fosse dada utilização ao terreno que a Câmara Municipal cedeu para este efeito, e foi a própria ARS Lisboa e Vale do Tejo que aprovou o projeto para construção, numa altura em que já estava previsto a construção do Centro de Saúde da Ramada. Portanto, são questões que teremos de dirimir depois em sede de plenário, e não concordamos com esta resposta tucur do Ministério, que apenas diz que já foi feito o maior investimento naquela região. Importa esclarecer o que estava previsto e não foi concretizado, mas isso deixaremos então para mais tarde. Neste momento, apenas cumprimentar a Sra. Deputada pelo excelente trabalho que aqui nos apresenta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não há... Faz a próxima, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada e dar os parabéns pela objetividade e concisão do relatório. E, de facto, é uma situação que acompanhamos e nos preocupa, e reservamos a nossa tomada de posição para o plenário. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Mais alguma intervenção? Se não há, podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovada por unanimidade, Sra. Deputada Conceição. Muito obrigado pelo seu parecer e queria reconhecer, de facto, a síntese que conseguiu fazer de todas as observações que foram feitas. Passava agora à senhora, ao ponto 3, de Sra. Deputada Conceição Ruão, para fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Este relatório não era obrigatório, esta apreciação, no entanto, mais uma vez volto a dizer isto, entendo que os deputados da Comissão de Saúde não podem estar aliados daquilo que se passa a nível europeu sobre medicamentos e sobre outras matérias que connosco estão diretamente relacionadas. Estes medicamentos de terapia avançada são aqueles que nós conhecemos por, ou pelo menos, uma dimensão dos medicamentos biológicos. Existe um regulamento, o Regulamento 1394 de 2007, que estabelece as normas para autorização, fiscalização e farmacovigilância de medicamentos de terapia avançada. E o que é que isto, portanto, este regulamento tem por objetivo garantir um elevado nível de proteção para a saúde humana, definir os mecanismos de circulação e obtenção da autorização de introdução destes medicamentos no mercado e assegurar a sua avaliação por um organismo competente. Isto para nos dar a todos alguma segurança e alguma garantia daqueles medicamentos a que vamos acedendo. De algum modo, os desenvolvimentos e progressos científicos no âmbito da biotecnologia levaram à produção de medicamentos como, portanto, de terapias avançadas, como a terapia genética, a terapia com células somáticas e a engenharia de tecidos. E então, e qual é a vantagem de tudo isto? A vantagem de tudo isto é termos disponíveis alguns medicamentos que de outro modo não teríamos e alguns pela sua natureza e especificidade são especificamente preparados para doentes individuais. Muitas vezes não damos conta disso, mas já lá chegaremos. Eu queria dar conta que uma das questões que preocupa, atendendo às matérias e às produções que estão em causa, que o regulamento tenha o cuidado de dizer e de salvaguardar expressamente que estas terapias respeitam os direitos fundamentais e observam os princípios refletidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e têm igualmente em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção dos Direitos do Homem e Dignidade do Ser Humano face às aplicações da biologia e da medicina. Isto é importante porque muitas vezes, muitas questões éticas se nos levantam relativamente à utilização destes medicamentos. Outra garantia que nos é dada neste regulamento é que o comitê científico é de facto constituído por pessoas altamente competentes, com qualificações científicas e experiência em matéria de medicamentos, terapia avançada, e também de dispositivos médicos, engenharia de tecidos, terapia genética, celular, biotecnologia, cirurgia e outras que estão muito presentes no desenvolvimento destes medicamentos. Nós temos, só para perceberem, nós temos dois tipos de medicamentos de terapia avançada. Temos os autólogos e temos os MTAs combinados. Os medicamentos de terapia autóloga são aqueles em que os tecidos, as células, são recolhidas do próprio doente, são trabalhadas, são multiplicadas, levam todos os procedimentos necessários para que sejam células saudáveis e, de novo, voltam a ser integradas no organismo dos pacientes. Os combinados têm associados a estes tecidos também dispositivos médicos. Têm duas componentes, a componente do tecido e a componente do dispositivo médico, sendo que este medicamento em si próprio deve observar quer as regras do tecido em si, do trabalho genético, quer as regras do dispositivo médico, o que é importante em termos de controle. O modo destes medicamentos de terapia avançada serem colocados no mercado, eles são-nos por duas formas. Uma de introdução, da autorização de introdução, que é um processo extremamente exigente, porque se exige para estes medicamentos de terapia avançada o mesmo para os medicamentos químicos, e a outra, a isenção hospitalar. E o grande problema que se levanta em termos de medicamentos de terapia avançada são as isenções hospitalares. Porquê? Porque a isenção hospitalar é aquela questão em que num determinado hospital surge um doente que precisa, por exemplo, nós temos tido casos de doentes com leucemia em que há, portanto, em que são retiradas células que são tratadas e de novo implantadas no doente. E este tipo de trabalhos e de tratamentos não envolve uma autorização de uma entidade europeia, sendo certo que envolve mecanismos de controle de qualidade e de eficácia. E, portanto, o que é que pode acontecer? Muitas, o abuso excessivo, portanto, o uso excessivo destes mecanismos de medicamentos de terapia avançada com isenção hospitalar pode permitir uma proliferação e uma falha no controle da segurança dos doentes. É este um dos desafios que é lançado por este relatório, designadamente conseguirmos conciliar a utilidade que consegue tirar-se de um medicamento de terapia avançada com isenção hospitalar e, ao mesmo tempo, assegurar o controle da qualidade para o doente. Mais, só serem admitidos medicamentos de terapia avançada nos casos em que a medicina não tem ainda soluções. E isto é também um grande desafio. Portanto, posto isto, em termos de conclusão, queria só dizer que as terapias avançadas são, de facto, trazem ganhos de benefício para os doentes. Exige-se um controle grande e competências técnicas existem para aqueles que são submetidos a parecer dos comitês científicos. No entanto, é necessário, a nível europeu e em todos os Estados-membros, que se defina exatamente quais são as condições em que se pode lançar mão destas terapias com isenção hospitalar para que possa haver o maior controle e o maior proveito de todos. Eu queria também aproveitar para pedir desculpa aos senhores deputados, só hoje de manhã é ter conseguido pedir para a difusão do relatório, mas como estou envolvida também em trabalhos do outro lado da COFAP, que eu pensava que terminariam a semana passada e que me deixariam esta semana vaga, eu peço desculpa, mas depois, se tiverem alguma dúvida, eu posso facultar alguns dos dados que recolhi. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, pelo trabalho que fez, pelo aprofundamento da questão, pelo caráter informativo, até técnico-científico, nos traz. Muito obrigado por isso. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos começar por cumprimentar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão pelo trabalho que aqui nos apresenta e dizer, como disse agora no final, como o relatório foi enviado agora de manhã, eu pessoalmente vim em viagem para Lisboa e não tive muita oportunidade, e como se trata de uma matéria um pouco densa, que não é de uma leitura assim na diagonal, confesso que não temos o perfeito conhecimento aprofundado de todas as partes do relatório. No entanto, foi-nos possível uma leitura, desculpe-nos, mas ligeira também, de onde concluímos que são salientados aqui os aspectos fundamentais. A Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão já nos habituou, aliás, a fazer sempre um trabalho muito preparado, estudando todas as matérias que estão envolvidas nos documentos que nos apresenta, e portanto nós temos no fundo que lhe agradecer pelo facto de ter feito o relatório e também pela profundidade com que o fez, que nos dá aqui um documento informativo que poderá servir para o nosso trabalho, e tendo em consideração também que esta matéria já se encontra regulada por uma portaria que saiu este mês, a portaria 138 de 2014, de 7 de julho, que, portanto, já veio transpor parte das matérias que aqui estão versadas. Portanto, finalizávamos cumprimentando, felicitando a Sra. Deputada pelo trabalho que aqui realizou e dizer que, naturalmente, votaremos a favor. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Mais alguém se pronuncia? Mais ninguém se pronuncia? Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, quer acrescentar mais alguma coisa?